Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, Paulo Rogério, bom dia a todos.
Muito bom dia.
Doutor Sérgio, vamos falar aqui sobre a condenação do deputado Daniel Silveira, né, pelo STF. E aí nós tivemos aí o decreto do presidente Jair Bolsonaro concedendo esse perdão, aí, né, o indulto que a gente chama, né? É, esse decreto, doutor Sérgio, ele pode ser revogado pelo STF ou não? Uma vez perdoado aí esse crime, não tem como voltar atrás?
Patrícia, vamos lá. Como você chama? Pode? Na verdade, quase tudo pode pelo judiciário.
Uhum.
Então, se claro, se nós formos analisar a Constituição Federal e o decreto que foi expedido pelo presidente Bolsonaro, eu não vejo nenhum tipo de irregularidade e nada que motive uma revogação no aspecto jurídico, no aspecto da análise da sua regularidade. Contudo, todo ato administrativo, ou seja, um ato de um governador, um prefeito, de uma Câmara de vereadores, da Assembleia, da Câmara Federal, todo ato que é adotado por um gestor público, um servidor público, ele está sujeito ao controle da legalidade, e esse controle é feito pelo judiciário. Então, na verdade, apesar da, eu acho que não é só a minha opinião, mas da grande maioria dos advogados, das pessoas que se debruçaram sobre o tema, é que o presidente agiu dentro da mais estrita observância da Constituição. Porém, como ao judiciário, neste caso, é o Supremo Tribunal Federal, cabe, se provocado, e já foi por partidos de oposição, cabe analisar e até julgar a aplicabilidade, a coerência, vamos dizer, a regularidade de um decreto como este, é possível sim, em tese, por mais absurdo que seja, é possível que o Supremo revogue, anule o decreto do presidente da República, e aí a condenação do deputado Daniel Silveira vai voltar a valer em todos os seus termos.
Mas aí, juridicamente dizendo, qual que seria a sustentação, o argumento do STF para poder revogar essa decisão aí do presidente?
Ô Paulo Rogério, argumento é aquilo, se não existe, a gente inventa, não é verdade? Então, argumento não existe, não há absolutamente nenhum. Porque muita gente até questiona, mas como que é possível uma pessoa que é condenada, nesse caso foi só uma instância, só um tribunal, que foi o Supremo, que é um deputado federal, tem esse foro privilegiado, mas em algumas ocasiões a pessoa é condenada por um juiz, por um tribunal, vai para Brasília, ou neste caso específico do deputado, só o Supremo, e de repente vem um presidente da República num ato isolado e dá o perdão, aquilo que se chama de graça, que é um indulto individual, de fato é uma espécie de perdão individual, a um condenado. Como é que isso é possível? Na verdade, esse tipo de atitude, esse tipo de perdão, e daí que eu sustento que não há fundamento para o Supremo revogar, embora isso possa ser criado, qualquer tese você pode fazer, mas não existe argumento, porque esse poder do presidente não é exclusividade do Brasil. O mundo afora, os países democráticos especialmente, todos eles conservam essa tradição no direito criminal, que vem de séculos e séculos, de que o governante maior ele não pode condenar alguém num Estado democrático como o Brasil. Mas ele pode, sim, dar esse tipo de perdão, essa graça à pessoa, com exceção, no caso do Brasil, da nossa Constituição, de crimes como tráfico de drogas, terrorismo. Então, esses tipos de crimes não podem ser objeto dessa graça. Mas o caso do deputado Daniel Silveira não se enquadra em nada disso. Por isso que eu afirmo que, se for observada de forma plena a letra das nossas normas jurídicas, não cabe ao Supremo nenhum direito de invalidar o decreto do presidente.
Uhum. E por que que com esse perdão, mesmo com esse perdão, né, ele continuou inelegível?
É, e que ainda, Patrícia, não há uma resposta fechada para este assunto. Tem muita polêmica. Porque o perdão, ele equivale ao que se chama, no jargão jurídico, de extinção da punibilidade. O que é a extinção da punibilidade? É a perda pelo Estado, ou seja, não é o governo, mas é o Estado dentro do conceito do que é o poder público, é a perda do direito de punir, de aplicar sanção a quem quer que seja. Perceba que o deputado Daniel Silveira foi condenado a quase 9 anos de prisão, a uma multa e a perda do mandato. Se o decreto do presidente, a graça concedida, foi plena, ela envolve todas as sanções, todas as penalidades que a justiça aplicou a esse senhor, a esse cidadão. Portanto, eu entendo, e tem muitas pessoas que entendem da mesma forma, como, por exemplo, um jurista muito famoso que tem comentários à Constituição Federal, que é o doutor Ives Gandra, de que o indulto individual dado pelo presidente Bolsonaro inclui, sim, a perda do mandato, ou seja, essa perda de mandato estabelecida pela justiça, ela deixa de existir, portanto, ele prossegue como deputado e também é elegível. Mas esse aspecto está longe de ser pacífico e o próprio ministro Barroso já começou a sinalizar que não é bem assim na parte da perda do mandato. Então, ainda tem muita água para passar quanto a este aspecto.
Ainda a respeito do indulto, tem muita gente por aí que até chega a comentar, né? Mas o presidente é amigo desse deputado, os dois têm um convívio, inclusive familiar, né? Ele transita bem ali na família Bolsonaro, com os filhos do presidente. Existe uma relação de amizade ali entre o parlamentar e o presidente da República. Só que não existe nenhum detalhe nessa lei, até onde eu sei, né, com relação ao indulto, que esse grau de relação entre aquele que dá o indulto e o beneficiado pudesse restringir esse ato aí, né, o doutor Sérgio?
Exato, você está corretíssimo, Paulo Rogério. Não há nenhuma limitação, nenhuma restrição a esse tipo de perdão, de indulto, a graça que é dada por um presidente da República. É um poder quase que absoluto para livrar uma pessoa de uma condenação criminal. Embora, aqui sou eu, é a minha visão, de fato, é algo que não pega realmente bem, pode até questionar a questão da ética. Poxa, mas você deu esse perdão a uma pessoa da sua amizade, do seu círculo. Tudo bem, isso pode até ser discutido, mas em termos da legalidade, não há nada que possa ser falado.
Entra até numa outra, só encerrando, né? Entra até numa outra questão aí, porque quando isso surgiu em outras nações, lá eles seguem uma cartilha no que se refere a comportamento ético, social, que é bem diferente do que acontece aqui na América Latina e até em específico aqui no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, né, para falar de uma situação corriqueira, existem metrôs lá por esses países escandinavos que quando a pessoa esquece o dinheiro em casa, ela pode passar de graça. Por exemplo, na Suécia ou na Suíça existe esse sistema aí. Só que aqui no Brasil não daria certo isso, né? Visto que aqui na Grande Vitória mesmo tem gente que, por exemplo, pula roleta de ônibus, né? Ou seja, é tudo uma questão de comportamento, de cultura também, e aí tinha que ter uma observação lá na legislação quando criaram essa lei, e a gente chegou naquela situação que acaba caindo nesse problema aí ético, como o senhor disse aí, né?
É verdade, é realmente algo. O Brasil, eu acho que carece muito da ética. De qualquer forma, nós temos esta norma, já está fazendo, já passou de quantos anos, e 30 e tantos anos, que é da Constituição de 88, e nunca foi questionado o poder absoluto do presidente dar indulto. Lembra esses indultos de Natal, indulto de Páscoa? Isso. A diferença é que sempre foram indultos coletivos, ou seja, quem já cumpriu tanto sendo a pena, se o crime não foi violento, etc., bom comportamento, e aqui foi um indulto individual. Mas o fato é que, quando você pega livros de direito constitucional, você vai ver, e o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da condenação contra o deputado Daniel Silveira, ele defende essa forma absoluta de atuação do presidente da República. Então agora veio essa a arma apontou contra, né? Mas não tem jeito, a regra está aí, tem que ser respeitada.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Ótima semana para o senhor e até terça que vem.
Um abraço, boa semana.
Um abraço.